Notícias Agrícolas, de volta com vocês, de novo fazendo a conexão Mato Dentro, do interior de São Paulo, com a querida Porto Alegre, onde está o economista Antônio da Luz, economista-chefe da FARSUL, Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, e membro, né, daquela pesquisa Focus, representando a agricultura dentro daquela pesquisa do mercado financeiro. Portanto, a gente consegue sempre dizer que o Antônio da Luz, além de ser um amigo querido do Notícias Agrícolas, é uma fonte respeitável para falarmos de economia e principalmente de finanças, e principalmente finanças que vão mexer no seu bolso. Qual é o nosso destaque? Que amanhã o mundo vai mudar. Mundo financeiro, a economia mundial, porque simultaneamente teremos duas taxas de juros, as taxas que são preponderantes para o mundo todo, que são as taxas de juros dos Estados Unidos. O Banco Central norte-americano, o FED, deverá trazer essas novas taxas amanhã ao longo do dia. E ao final do dia, nós também aqui no Brasil, o Banco Central Brasileiro, através do Comitê de Política Monetária, o COPOM, vai modificar e vai apresentar suas novas taxas de juros. Segundo as informações que estamos divulgando pela imprensa, obtendo pela imprensa, essas taxas que estão hoje em 6,5 baixarão para 5,5. E o Antônio da Luz já nos antecipou há muitos dias atrás que essas taxas poderão cair a 5,25, ou seja, será um grande impacto. Então, essa é a pergunta que nós estamos levando para o Antônio da Luz. Antônio, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João Batista. Que prazer falar contigo mais uma vez para essa enorme audiência de Notícias Agrícolas, aqui da fria e chuvosa Porto Alegre.
Eu estou aqui num sol, um seco, mas está muito bonito isso daqui. Mas, Antônio, nós estamos dizendo aqui no nosso título que essas novas taxas de juros vão mexer com todos os brasileiros, desde o mais graúdo, né, do mais endinheirado, até o mais simples cidadão brasileiro. Por que isso e em que dimensão? Qual é o impacto?
Bom, primeiro, João, vamos começar com os Estados Unidos, né, o efeito que dá. No momento que os Estados Unidos baixa a taxa de juros dos seus títulos públicos, ele está o que está fazendo? Está desestimulando as pessoas a comprar títulos norte-americanos. Estados Unidos hoje tem uma inflação de 2% para juros que variam entre 2,25 e 2,50. Ou seja, o ganho líquido que eles têm lá é muito baixo. Muito baixo. O ganho real, o juro real nos Estados Unidos é muito, muito baixo. No momento que baixam os juros dos Estados Unidos, essa rentabilidade do título passa a ficar mais baixa ainda. O que exige dos investidores de buscar ou países que tenham taxas reais mais altas, que é o caso do Brasil, ou então ter que investir em operações reais, né? Não em títulos, não em papéis, mas abrir um negócio mesmo, dobrar uma indústria, investir no agro, fazer uma fazenda, sei lá, fazer atividades realmente produtivas e não investimentos em carteira. Só que no momento que os Estados Unidos baixa o juro, o primeiro lugar que os capitais migram é para as economias emergentes. No momento que o Brasil é um dos países emergentes que voltam a ser olhados pelo mercado, porque o Brasil até bem pouco tempo virou piada, né, lá fora, mas agora aos poucos retoma a credibilidade graças a essas mudanças que estão sendo feitas na política econômica brasileira, o Brasil começa a ser visto. Só que esses investidores, ao sair dos Estados Unidos e vir para cá, eles vêm com dólares, João Batista. Eles vêm com dólares. E o que acontece? Ninguém pode comprar um título no Brasil em dólares. Eles têm que comprar em reais. Então eles chegam com muitos dólares, com uma oferta de dólares, e com uma demanda por reais. O que, que isso faz? Com que o dólar valha menos e o real valha mais. A taxa de câmbio cai, porque se aprecia o real ganha força. Ou seja, a taxa de câmbio cai. Eu preciso menos reais para comprar um dólar. E isto para nós, que somos produtores, que somos exportadores dos nossos grãos, isso traz uma certa preocupação, a volatilidade do câmbio, ou seja, isso é baixista para o câmbio. Por outro lado, amanhã nós também devemos ter uma queda na taxa Selic de 0,25 e devendo ficar lá no final de 2019 alguma coisa entre 5,5 e 5,75. É isso que nós estamos trabalhando hoje. Algo mais ou menos nessa monta. No momento que a gente baixa também as nossas taxas de juros, a gente faz um movimento conexo com os Estados Unidos. Só que nós ainda continuamos pagando taxas de juros reais elevadíssimas. Hoje o Brasil tem a oitava maior taxa de juros do mundo. Ou seja, o Brasil é um país péssimo para ser devedor e um país ótimo para ser credor. É muito bom ter alguém que está te devendo, desde que pagando juros, óbvio, né? E é muito ruim estar devendo no Brasil. No momento que a gente baixa as taxas de juros, a gente neutraliza o efeito cambial, neutraliza, porque os títulos brasileiros deixam de ficar tão interessantes como estão até o dia de hoje. E ao mesmo tempo, a gente faz um movimento para a civilização. O que eu chamo de movimento para a civilização, João Batista? Nós temos taxas de juros que não são civilizadas. O Brasil tem a oitava maior taxa real de juros do mundo. Nós temos uma inflação de 3,8 por uma taxa Selic de 6,50. Isso é muita coisa. Isso é um ganho real muito elevado em qualquer país do mundo. Então, veja, nós estamos falando aqui de uma inflação mais ou de um ganho mais ou menos de 3%, um pouco menos. Um pouco mais, dependendo para quanto variar a taxa de juros, enquanto lá nos Estados Unidos nós estamos falando de um ganho de 0,25 ao ano. Então nós temos um juro muito elevado, tem muito que cair. No momento que a gente começa a baixar as nossas taxas de juros, o Brasil começa a ser um país que não vale tanto a pena ter dinheiro encarteirado, ter dinheiro em títulos públicos, ter dinheiro em papéis do governo, e começa a valer mais a pena você abrir uma farmácia, você abrir um açougue, você abrir um supermercado, você abrir uma fazenda, você aumentar a sua área plantada, ou seja, você pegar o dinheiro que tem na sua economia e colocar em atividades produtivas. Mas para isso, eu preciso baixar os juros, eu tenho que desestimular as pessoas de ter recursos entesourados. Isso precisa de duas coisas. Em primeiro lugar, uma política monetária mais expansionista, mais voltada para isso, sem dúvida, associada a um bom controle de inflação. E, de outro lado, ou seja, uma política monetária bem feita, que esse governo tem feito, esse Banco Central, esse e o anterior, tem feito. E, por outro lado, a gente precisa ter uma política fiscal, João Batista, razoável. O governo pode gastar mais que arrecada, para não precisar de dinheiro para rolar dívida e coisa do tipo. Por isso a importância, nós só vamos poder baixar o juro porque estamos aprovando a reforma da Previdência, por exemplo. Então, ou seja, o Brasil começa a caminhar aos poucos para um Estado civilizatório, do ponto de vista econômico. Nós fizemos o primeiro passo, que foi o Plano Real, estabilização, agora nós temos que ir para a civilização.
Antônio, então só fazer uma revisão para que os amigos que chegaram estão chegando agora na nossa entrevista aqui do Notícias Agrícolas. Então, amanhã teremos dois movimentos de taxas de juros importantes nos Estados Unidos, que afetará o mundo todo e afetará o Brasil, inclusive, e o Brasil também fará o mesmo movimento de baixar suas taxas de juros. Lá nos Estados Unidos, há um ganho real nas suas taxas de 0,25, ou seja, a um quarto de um dólar, né? Um quarto de 1%, desculpe. Agora. Portanto, né? Um quarto de 1%, 0,25%. E quanto que no Brasil é que é 3%? A proporção é o quê? Imensa, né? Enfim, é lucrativo botar dinheiro aqui no Brasil, ser rentista ainda. Só que exato. Amanhã nós poderemos baixar. Você calcula que os americanos zerarão suas tarifas amanhã, Antônio? Como é que ficaria a proporção com as novas taxas de juros do Brasil?
Eles devem ter os títulos americanos são AAA, né, que significa são AAA, são os títulos mais sólidos do planeta, enfim, são aqueles mais confiáveis do planeta, isso permite a eles se financiar em longo prazo, coisa que nós não fazemos aqui, por falta de confiança. Uma coisa você dever muito no cheque especial, outra coisa você dever muito no imobiliário, né, são coisas bem diferentes. Eu posso dever 100 mil reais no imobiliário, ou dever 100 mil reais no cheque especial, são coisas bem distintas. Os Estados Unidos conseguem se endividar em longo prazo, porque seus títulos são AA, mas como eles têm um risco baixo, o rendimento é baixo também, é 0,25 num ano inteiro, ganho real em um ano inteiro de 0,25. No Brasil, nós hoje está dando um pouquinho menos do que 3, o ganho real do investidor. Só que isso acontece o seguinte, João Batista. Para, o cara aqui quer ganhar 3, no mínimo, porque o Brasil não tem a confiança nos Estados Unidos. No momento que os Estados Unidos baixa seu juro, ele joga dinheiro na economia. Esse dinheiro vem parar no Brasil também. Isso faz com que isso é uma pressão baixista no câmbio. Ou seja, esse movimento americano é baixista para o câmbio. E esse movimento brasileiro de baixar os juros é altista para o câmbio. É altista. Ou seja, nós
Vai
devemos
tentar
neutralizar
equilibrar.
esse efeito americano, não só neutralizar, como até ganhar. Tanto é que o câmbio nesse momento está subindo, está perto de 3,80 e já faz, hoje é o terceiro pregão com câmbio em alta, já esperando essa elevação, essa queda nos juros aqui no Brasil.
Tá. Sua expectativa. Os americanos zeram a tarifa, a sua taxa de juros amanhã com esse recuo? Zeram.
Não, o ganho real você está falando,
Ganho
né?
real.
Não, 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 não. Vai ficar alguma coisa perto de 0,25, mais ou menos, de ganho real. E o Brasil sim, tá caminhando para ganhos reais mais baixos, né? Se nós tivermos aí uma inflação de 3,50 e uma Selic de 5,50, nós estamos falando de um ganho real de 2%. O Brasil nunca viu isso, né? Isso é absolutamente novo na nossa economia. Nós conseguirmos ter uma inflação, um ganho real de 2%, é algo que caminha para a civilização.
Tá.
Mas ainda é muito alto.
Civilização, beleza, ok, você já explicou, porque nós temos que ter essa confiança, essa responsabilidade fiscal, muito que bem. Só que é um baita de um impacto, tanto o impacto americano quanto o impacto no Brasil. Por que que eu estou dizendo um baita do impacto? Como você acabou de dizer, a gente nunca trabalhou nesses patamares. Nós temos uma grande população historicamente viciada em rentismo. Né? Todo mundo tem só seu dinheirinho lá no banco. Isso tudo vai ser modificado? Me dê aí as suas impressões sobre esse impacto.
João Batista, eu vou te dar um exemplo pessoal, tá? Acho que é a forma mais fácil de fazer o nosso telespectador internauta entender. Quando nós tínhamos lá no... Que saudade, nossa, que saudade do governo Dilma, meu Deus do céu. Bons tempos lá que nós tínhamos a Dilma de presidente. Naquele período, eu
Tudo
podia,
entre
por
aspas, né,
exemplo...
Antônio?
Não,
Entre
não,
aspas.
como rentista.
Ironia.
Estou pensando como investidor. Maravilha.
Ah, sim.
Que saudade daquele tempo. Naquele tempo, nós tínhamos uma Selic de 14,25, certo?
Nossa.
Nós tínhamos, portanto, a taxa CDI, que é a taxa que é o que os investidores querem ganhar no mínimo 100% do CDI, é o que se espera, né? Vai dar alguma coisa perto de 14,10. Então, naquela época, nós podíamos comprar títulos públicos para ajudar a Dilma a se endividar e endividar o país, e ela estava pagando para nós 14% ao ano. Agora imagina nós com uma inflação de 3,50, nós ganhando 14% ao ano, 14,50% ao ano. Olha que coisa espetacular, que coisa espetacular. Olha que saudade daquele tempo, João Batista.
Infelizmente, é bonito, mas quebra o país.
É.
De fato.
E acontece o seguinte, só que acontece o seguinte, esses títulos eles começam a vencer. Então, um vence num ano, outro leva 2 anos, outro leva 3 anos, e a gente já faz um bom tempo que nós estamos sem a patroa no comando da economia brasileira. Então, os títulos começam a vencer, João Batista, e aí a gente quer comprar de novo. Não, tá, venceu esse que me pagava 14% ao ano, eu quero outro que me pague 14% ao ano. Mas agora não é mais, agora é 6%. Agora é 6,2, agora é 6,4, que é a taxa
5,5.
atual. Então,
Amanhã 5,5.
o que que acontece? Bom, eu não consigo ganhar mais aqueles 14, que eu ganhava no mole, sem fazer esforço. Mas agora, João Batista, eu não consigo ganhar mais 14, mas se eu botar num título público, eu vou ganhar 6%. Então, vamos fazer o seguinte, o produtor não está pagando 10% de juro, que é o juro, no mínimo, né, o juro real que ele está pagando, 8% do juro controlado, mais o 2% do projeto, mais meio para ler o projeto, mas aquelas coisas todas, o produtor está pagando 16%. Olha, João Batista, de repente, eu
No
pego meu
crédito.
dinheiro E vou, em vez de botar num título público, que está pagando bem menos agora, eu vou botar no agronegócio, que é uma atividade produtiva. Vai ser bom para o produtor e vai ser bom para mim, como investidor, porque eu vou passar a ganhar uma rentabilidade maior. Só que eu vou botar isso numa atividade produtiva. Ou eu vou comprar um papel, uma debênture de uma indústria, ou de uma grande varejista, ou de um produtor rural, do pessoal da cana, do pessoal das papeleiras, enfim. Eu vou ter que, para eu como investidor, remunerar o meu capital, vai valer menos a pena eu botar o dinheiro no título da dívida pública, porque está pagando pouco, e eu posso botar em atividades produtivas. Só que eu vou estar ganhando menos do que eu ganhava no tempo da Dilma, mas eu vou ganhar mais do que eu ganharia agora. Ou seja, quando a gente começa a baixar as taxas de juros, nós começamos a tirar dinheiro do que se ganha no mole, sem fazer esforço, só financiando o governo irresponsável, e eu tenho que começar a botar dinheiro em atividade produtiva. Então começa a aparecer no agronegócio, João Batista, dinheiro mais barato. Dinheiro mais barato que banco. Começa a baixar as taxas de juros para os produtores. Fazer aquele investimento que não era viável economicamente, lá numa unidade de armazenagem, por exemplo, agora começa a fazer sentido. Fazer aquele investimento que eu não estava conseguindo capital, buscar capital no mercado, começa a aparecer o capital no mercado. Aqueles fundos que nem olhavam para mim começam a olhar para mim agora. Ou seja, nós começamos a atrair dinheiro para setores produtivos à medida que se baixam as taxas de juros. Porque para continuar o capital rendendo, eu tenho que deixar de ser rentista e passar a ser parceiro das atividades produtivas. Eu tenho que investir em coisas físicas, reais. E aí isto beneficia e muito o agronegócio.
Bom, como faltam 24 horas, eu preciso esperar até amanhã para ver isso acontecer. Mas eu digo para você que eu sou filho da inflação, né? Eu já tive, peguei, você acha que você é bem mais novo do que eu, você não pegou o que eu já peguei, hiperinflação, coisa assim de você receber um dinheiro de manhã à tarde, não valer mais nada, etc. É, passamos pela. Como é que chamou? Como era o nome daquela ministra do Collor?
Zélia.
Zélia, passamos pela Zélia. Enfim, amanhã nós vamos ter um novo momento nesse país que eu não acreditava que eu poderia ver que fosse acontecer, mas está acontecendo. É, deixa eu só fazer uma nova revisão contigo. Então, assim, os ganhos reais para o Brasil, você calcula que vai ser 2, 2,5, tirando a inflação?
A gente vai ganhar mais ou menos uns 2,5 de ganhos reais a partir desse ciclo de queda na taxa de juros, porque amanhã já era 25, né? Mas até o final do ano a gente já deve estar aí com uma taxa de juros bem mais baixa, alguma coisa entre 5,50 e 5,75.
Então, 2,5 de ganhos reais a partir de amanhã ou final do ano? Só para eu entender isso.
Não, não. A partir do ano que vem, porque essa taxa vai caindo ao longo do ano e
Ah,
deve
sim.
entrar, quem sabe, até o primeiro trimestre do ano que vem.
Para o agricultor, os juros agrícolas, o juro do crédito agrícola, você calcula que, tirando a inflação também, ele vai pagar quanto?
Eu acho que o juro livre de mercado, e isso era algo que nós já vínhamos projetando no Notícias Agrícolas há bastante tempo. Vai até o final desse ciclo, desse anúncio do Plano Safra, nesse Plano Safra até junho do ano que vem, é bem provável que os produtores vão começar a tomar crédito livre no mercado, mais barato do que o juro controlado do governo, o que vai precipitar a reflexão do próprio governo se esse sistema de crédito que nós temos aí, ele ainda serve para alguma coisa.
É, vamos comparar coisas mais simples. Uma pessoa que tenha 100 mil reais no banco para ganhar juros, ela estava ganhando X, pega um exemplo, quanto vai ganhar agora e o que ela deve fazer com esse dinheiro, tirar de lá, o que fazer? Então, quanto ganhava, quanto passará a ganhar e o que fazer?
Uma pessoa com 100 mil reais no tempo da Dilma, né? Bons tempos, nossa, que saudade daquele tempo que se ganhava dinheiro mole.
Você já falou isso, hein? Você já falou isso, eu acho que não sei, não.
Não, eu tenho saudade, João Batista. Eu tenho saudade, sabe por quê? Porque uma pessoa com 100 mil reais, uma pessoa com 100 mil reais, ia ganhar fácil, fácil no tempo da Dilma, uns 8 mil reais por ano. Fácil, fácil. Limpo no bolso, limpo. Descontado
sem fazer
inflação.
Nada. Sem fazer nada. Só...
Sem fazer nada, sem fazer nada. Só apertando um botão assim pra, no computador para mandar os 100 mil reais aplicando lá na dívida estrondosa que ela estava criando no governo dela. Só que agora, essa mesma pessoa, com 100 mil reais, em vez de ganhar 8, ganhar 9 mil sem fazer nada, ela vai ganhar 2. Ela vai ganhar 2.500 num ano. Então, o que que essa pessoa vai se sentir? Olha, a mamata essa acabou. Eu vou ter que achar oportunidades no mercado que me paguem mais do que isso. Não vou ganhar os 8, 9 que eu ganhava no tempo da Dilma, porque aquilo não existe. Aquilo tem que ter governo muito irresponsável para dar aquelas oportunidades. Só na Argentina, para a gente ter oportunidades tipo essa, hoje em dia, né? Agora, nós vamos ter que ir para atividades produtivas. Então, eu vou começar a entrar em LCA, eu vou começar a comprar CRA de produtor, eu vou começar a fazer, a investir em coisas que me dão uma remuneração maior do que a média do mercado, porém, dá ao produtor melhor, oportunidades melhor do que as que ele tem hoje. Então, é um ganho.
Poupança, paga quanto? Pagará quanto?
A poupança, ela, quando toda vez que a taxa Selic está abaixo de 8, a regra da poupança é 70% da Selic. Então, hoje a Selic está em 6,5%, logo, hoje a taxa de poupança é
4,55%. A partir de amanhã, 3,75%, 3,4%.
Mais, vai ficar uns 4,30 e poucos, 4,40%.
Ano. Bom,
ano.
Portanto, menos de 0,5%, bem menos que 0,5% ao mês. 0,33%, algo assim.
Sim, e tem inflação, né, João? Tem inflação. Numa inflação de 3,5%, vai estar ganhando 1%.
No setor de consumo de bens duráveis ou bens mais rápidos, um fogão, uma geladeira, o que vai acontecer?
A gente sempre tem um trade-off. Nós, consumidores, nós temos um trade-off entre poupar ou consumir. Porque para poupar, eu tenho que fazer um esforço. O meu esforço é não consumir hoje para consumir mais amanhã, correto? Aí eu estou pensando assim, olha, no tempo lá, os bons tempos lá da dona Dilma comandando a economia. Pô, se eu vou ganhar 9% ao ano, vale a pena eu deixar de poupar, João Batista? Vale a pena. Aliás, eu deixar de consumir. Porque ganhando 9% limpo no bolso, descontado a inflação, eu vou ter um mega de um consumo lá na frente. Porque eu vou ao longo dos anos, se seguir assim, eu enriqueço, poupando, sem fazer nada. É o que pensa o investidor. Agora, e as pessoas normais, classe média? Agora, se eu vou ganhar 2%, João, se eu ganhar 2%, pô, não vale o sacrifício de poupar. Não vale o sacrifício de não consumir. Eu vou consumir agora. Eu vou comprar esse carro que eu queria comprar é agora. Eu vou comprar aquele fogão, aquela geladeira agora. Então, quando eu baixo a taxa de juros, eu diminuo o entesouramento de recursos numa economia, eu aumento, portanto, o consumo. João, o que está acontecendo no Brasil, eu vou usar uma metáfora que eu tenho certeza que você vai gostar. Que vocês, sobretudo vocês de São Paulo, que usam bastante etanol, né? Usam carro com etanol. A economia é que nem um carro movido a etanol aqui no Rio Grande do Sul no inverno. É um inferno, né? Porque até ligar é um inferno mesmo. Que você vai bate chave e ele não liga nunca, né? Só que depois que o motor esquenta, o etanol é muito melhor que a gasolina. Só que até ele esquentar, o carro fica se falhando, fica uma coisa nojenta. A economia é um carro movido a etanol no frio do sul no inverno. Até aquecer é complicado, mas depois que aquece vai embora. O que que o governo está fazendo? As medidas econômicas que estão sendo tomadas agora, como por exemplo, responsabilidade fiscal, equilíbrio fiscal de um lado, políticas monetárias corretas, que nos permitem a redução da taxa de juros, a redução do compulsório bancário, todas essas coisas vão estimulando a economia, vão estimulando o consumo. Nessa pergunta que você fez agora, esse tipo de medida estimula o consumo, aumenta o consumo. E aquelas pessoas que têm uma super poupança, enfim, a poupança brasileira, começa a ter que procurar Não tem mais dinheiro mole, não tem mais ganho mole na economia. Eu preciso participar dos processos produtivos. Então, eu vou tirar o dinheiro lá do título público, que me pagava mole no tempo da Dilma, e vou ter que botar no agronegócio, vou ter que botar na indústria, vou ter que botar nos serviços. E isso começa a esquentar a máquina. Isso começa a esquentar a máquina. Daqui a pouco ela esquenta e vai embora. Mas a gente precisa esquentar a máquina. A nossa máquina estava gelada.
Daqui a pouco eu falo sobre os impactos no agro, mais especificamente, mas chegando em casa, conversando com a sua esposa, na intimidade, você vai dizer o que para ela? Nós vamos esquentar o motor a partir de quando? A partir de amanhã? A partir de dezembro? Daqui a X anos? Como é que é a sua conversa com ela?
A economia, João, ela se move de maneira lenta, né? A economia, usando uma outra metáfora, é como um grande navio. Depois que ele leva muito tempo para atingir velocidade de cruzeiro, e depois que ele atinge, demora muito para ele conseguir frear. Tem que começar a frear lá em alto mar ainda, senão entra no porto. A economia é a mesma coisa. Nós estamos num processo de aceleração da economia, porém tem muito ainda o que andar. Nós precisamos dar tempo, não tem jeito, não tem mágica.
Nos dê uma posição, você acha que é esse ano ainda?
Não. Esse ano nós não teremos um crescimento maravilhoso, até porque já era para estar a reforma da Previdência aprovada, não está ainda até hoje, saímos para o recesso sem passar pelo Senado, ela já poderia ter sido aprovada lá no primeiro quadrimestre tranquilamente, se houvesse uma articulação política melhor feita, já era para nós estarmos aprovando reforma tributária, e mesmo se tudo isso tivesse aprovado, João, nós precisamos fechar um ano com pelo menos o lado fiscal equilibrado. Quando a gente faz a reforma da Previdência, as contas não se equilibram. Nós criamos as condições para as contas se equilibrarem. Só que tantas besteiras foram feitas na economia brasileira que a gente não vai tapar o buraco com uma medida. É um conjunto de medidas que fazem com que a arrecadação seja o suficiente para cobrir o déficit. Isso é um processo, isso leva tempo. Ao longo desse tempo, quando o mercado vê claramente que as medidas estão funcionando, nós voltaremos a ter o grau de investimento, e quando a gente tiver todas essas coisas, aí sim dá para nós pensar em crescer 3, 4, 5%. Mas enquanto hoje nós estamos fazendo a faxina, a casa estava bagunçada, a casa estava toda suja, e agora nós estamos fazendo uma faxina na casa. Só que leva tempo. Não adianta nem o Bolsonaro, nem o Trump, nem Jesus Cristo, ninguém, diante de uma situação dessas, conseguiria fazer uma coisa instantaneamente.
Bom, eu tive uma análise meio dura no domingo, publicada no Estadão, pelo importante economista do agro, inclusive, o Zé Roberto Mendonça de Barros, o Mendonção, onde ele disse: devagar que o santo é de barro, é isso que você está dizendo. Ele disse que não basta a demora da aprovação da Previdência, vai e volta ainda, e a reforma tributária, que seria o segundo passo, que a gente imaginava que seria ainda este ano. Ele disse que vai demorar 3 anos, Antônio, porque o ano que vem vai começar as primeiras discussões, etc., tal, e aí vem a eleição municipal, os deputados vão dar no pé, vai ficar para 2021. A tributária. Isso faz esse ingrediente que faz com que a gente fique um pouco não tão exultante, não tão entusiasmado. A gente vai ver, então, essa nossa economia a pleno vapor, a andar no direito só daqui a 3, 4 anos, é isso, Antônio?
O Mendonça de Barros, em primeiro lugar, estou alinhado contigo, um colega de grande relevo, uma pessoa experiente, não só tecnicamente muito bom, mas uma pessoa que viu muita coisa, e isso faz diferença, sem dúvida faz diferença. E a opinião dele merece ser absolutamente respeitada, e eu o respeito totalmente. Acho que a reforma tributária, a gente aprova ela esse ano ainda, essa é a minha sensação. Só que acho... só que não é só a reforma tributária também. Nós temos essa MP a 881, que está sendo relatada aqui pelo deputado Jerônimo Guerguen. Isso também traz uma aceleração para o processo do crescimento, uma vez que faz com 881, que...
881 É a de liberdade de empreendimento.
A liberdade econômica. Existem outras ações que estão sendo planejadas para serem largadas imediatamente após a aprovação da reforma da Previdência por parte do governo federal, que são liberalizantes, que são voltadas para o ambiente de negócios ficar menos truncado. Essas coisas todas, elas convergem para o crescimento econômico. Mas elas não fazem mágica, João Batista. Porque se eu e você quisermos fazer uma sociedade sei lá, nós vamos plantar, sei lá, cana para produzir etanol. Bom, nós sabemos que etanol cresce o consumo à medida que a economia cresce. Bom, nós precisamos ter mais confiança no crescimento econômico. Até o governo trazer as medidas, até eu e você entender as medidas, até eu e você acreditar e estarmos convictos que essas medidas sim vão trazer um ambiente econômico para o futuro. Aí nós vamos lá no agente financeiro e vamos captar dinheiro. Aí nós vamos botar, vamos nos estabelecer comprando terra ou arrendando terra e construindo uma usina. Isso leva 2-3 anos, João Batista. Ou seja, não depende do governo, depende da sociedade. E a sociedade não bota dinheiro fora, pelo menos não tenta não fazer isso. Ou seja, o ambiente de negócios, mesmo que ele seja estimulado, ele precisa de tempo para que uma fábrica que está na cabeça do Antônio e do João Batista ela esteja, de fato, produzindo. Nós temos um intervalo entre o desejo e o produto saindo lá no portão da fábrica. Isso leva tempo. E isso não é isso aqui ou em qualquer lugar do planeta. Então, eu estou mais otimista quanto à reforma da Previdência, mais otimista com a reforma tributária, quer dizer, do que ele, mas estou absolutamente alinhado com ele que para a gente ver um crescimento forte da nossa economia, nós precisamos aí 2-3 anos.
Você não precisa comentar, não é? Você não pode nem comentar pelo cargo que você ocupa. Então, direi eu, esses tempos poderão ser acelerados pela vontade popular. É isso que nós estamos vendo, né, Antônio, com a predisposição do presidente Bolsonaro de enfrentar o mecanismo, tentando cortar atalhos para que a gente possa ter de volta uma aceleração na economia. Tomara que isso aconteça, ou seja, a conclusão é que o Congresso poderá atrapalhar, o Centrão poderá jogar de lado e atrapalhar muito a sociedade, se a sociedade permitir. Eu acho que não vai. Antônio, para encerrar, impactos no agro. É melhor eu, então, como cidadão urbano, repetindo o que você já nos ensinou aqui, comprar um título, uma recebível do agronegócio, a CRA, que vai ser primeiramente transformada pelo agricultor em fazer uma CPR financeira, que vai virar uma CRA. É melhor eu comprar uma CRA do que comprar uma ação, um papel lá na bolsa de uma empresa como Petrobras, sei lá o quê, uma Braskem, qualquer outra empresa que esteja lá em negociação. É melhor um título agrícola ou uma ação lá na bolsa?
As ações, elas são um mercado muito variável. Então, certamente algumas ações serão melhores, outras tantas piores. Eu vou fazer a comparação com o título público. É melhor para o investidor botar o seu dinheiro no agronegócio, através de uma CRA ou de uma LCA, ou seja lá o que for, versus comprar um título de dívida pública. Eu não tenho dúvidas. Aí agora estou me valendo do meu lado economista voltado para o mercado financeiro. Eu compraria uma CRA, mas sem medo de ser feliz. Porque lá eu vou ganhar 130%, 140%, 150% do DI, enquanto que na taxa, nos títulos públicos, eu vou ganhar 100% do DI, olha lá. Então, para mim, não vale a pena. É muito mais negócio para como investidor apostar no agronegócio do que apostar em título público por uma questão de rentabilidade. Então, assim, comparando títulos de renda fixa com títulos de renda fixa e não fixa com variável, que era o teu exemplo, eu ficaria 100% com botar dinheiro no agronegócio, sem medo de ser feliz. E com os Estados Unidos e Europa baixando o juro, João Batista, é o mundo inteiro procurando oportunidade de maior rentabilidade. Por isso a importância do setor estar atento, de chegar não só para os congressistas, mas chegar lá para os burocratas do Banco Central. Vamos lá, pessoal, vamos lá com essa CPR em dólar logo. Vamos parar de ficar em cima desse negócio. Vamos apoiar o projeto lá do Ministério da Agricultura, muito bem encabeçado pelo secretário de Política Agrícola, que está pensando coisas novas, junto com o José Ângelo, que era do Banco Central, está cedido ao Ministério da Agricultura. Pô, vamos apoiar esse projeto, vamos dar andamento, porque o mundo precisa de lugar para dar liquidez para o seu dinheiro e o agronegócio precisa desse dinheiro. E nós precisamos de concorrência nesse mercado brasileiro, que hoje nós não temos muita concorrência no crédito rural e não temos por falta de instrumento.
Só para que os nossos telespectadores saibam, ainda está faltando a regulamentação final dessa transformação das CPRs financeiras em CPRs dolarizadas, também a regulamentação das CDCAs e das CRAs, que são títulos recebíveis do agronegócio, que é isso que o Antônio está explicando e aguardando como um grande impulso, uma grande puxada na economia através da agricultura. Por última comparação, Antônio, aí conversando aí com os meus amigos. Ah, o que eu vou fazer com os meus 100 mil depositados? Então, assim, você não tem mais o CDI, né, através da Selic, vai te pagar muito pouco, 2% ao ano, quem sabe, não é isso? E uma.
Líquido.
Hein?
Líquido.
Líquido. Enquanto que uma CRA, é o título recebível do agronegócio, que pode ser da pecuária, que pode ser da cana, que pode ser da soja, que pode ser do milho. A gente pode estimar um ganho maior, não se sabe, e ela vai
Vai
estar
ganhar uns
muito
quatro ou
em linha.
cinco. Vai ganhar uns quatro ou cinco. Vai ganhar o dobro.
Hã? No mínimo.
Vai ganhar um, no mínimo, dobro.
Tá, e o prazo também de a gente ver a realização desse lucro também será curto, seria o tamanho de uma safra, é isso? Por exemplo, vamos pegar exemplo de um milho. Eu comprei um título de milho, uma CRA de milho, ou não terá essa ligação direta? Me explique.
É, a gente não compra CRA de produtos, a gente compra de fazendas, de empresas, enfim, que produzem alguma coisa. E aí depende muito da operação. Umas são de um ano, 18 meses, geralmente de 18 meses a 3 anos, 5 anos, depende. Mas são prazos um pouco mais longos. Também esse dinheiro fica mais tempo na mão do produtor também.
Então, vamos pegar mais um exemplo, sem nenhuma autorização. Vamos pegar o exemplo da CLC, que é a maior empresa de agronegócio do Brasil.
E
Acho
que
que, sei lá,
faça
mais
CRA.
de 30. Mas ela tem título, tem ações na bolsa e ela vai emitir CRAs, não é isso? Aí a
Exatamente.
gente vê o rendimento que ela paga na atividade ou na lucratividade. Isso que eu não entendi ainda.
É que uma coisa é a gente ver como produtor, outra coisa como investidor. Como produtor, pensa o seguinte, vamos imaginar que nós tenhamos uma taxa CDI na casa, sei lá, dos 5,50, certo? Uma
Sim.
taxa CDI, na taxa, no, que é o que o investidor quer ganhar. Uma taxa de 5,50, ele vai ter mais ou menos, vai pagar, ele vai receber de juro 7,70. E esse 7,70 é o que o produtor vai pagar, certo? É o que o produtor vai pagar, 7,70. 8, vamos botar 8 para arredondar. Você percebe que esse valor é menor do que o produtor está pagando hoje para o banco? Porque o produtor paga 8 no controlado, mais 2 do projeto, mais meio para ler o projeto, mais IOF, mais seguro, mais consórcio, mais título de capitalização, vai de 16 a 20. Ou seja, o produtor paga menos juro e o investidor ganha mais do que ele ganharia investindo em títulos públicos. Ou seja, é bom para o investidor investir no agro e é bom para o agricultor, ao invés de pegar o dinheiro no banco, pegar o dinheiro no mercado.
Muito bem. Antônio, faz quase que uma hora que nós já estamos conversando e a gente tinha combinado, no particular, de não exceder 10 minutinhos. Estamos conversando há quase uma hora e não chegamos lá ainda. Então, vamos deixar claro para a nossa grande torcida aqui do Notícias Agrícolas a necessidade de Vossa Senhoria voltar mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas para continuar nos ensinando, a palavra correta é essa, nos apoiando para que a gente seja produtor rural mais bem informado do Brasil. Antônio da Luz, por enquanto, muito obrigado e vamos em frente.
Eu que agradeço, João Batista, a oportunidade de estar uma hora contigo, onde quem aprende sou eu sempre. Muito
É que
obrigado
isso.
pelo convite, nós estamos sempre à tua disposição.
E amanhã, ligadinhos no rádio, como diz aquela música, de olho no jornal, olho no rádio, que nós vamos ter modificações fundamentais na economia mundial e brasileira. Vamos torcer e vamos em frente, Antônio.
Vamos em frente, estamos indo em frente.
Muito bem. Amigos do Notícias Agrícolas, a gente encerra por aqui essa entrevista. Como eu disse, voltaremos a falar com o Antônio da Luz, mas continue sendo o produtor rural mais bem informado. Fique aqui no Notícias Agrícolas, que daqui a pouco o Alex Horta volta para acompanhar as notícias do mercado. Vamos em frente. Viva o Brasil! Até a próxima.